Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mais um Wikicast, e estamos na mesa com os insurgentes mais alugados da internet, Igor.
Ai, 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 rapaz, de novo aqui nessa casa.
E estamos com ele, o Pato.
É, pode-se dizer que eu sou um pessimista, o que significa que eu sou péssimo em festa.
E estamos com um convidado mais do que especial, Albino Moreninho.
Bonjour, Rabirato Arnum, e boa noite.
Inglês para iniciantes.
E eu, seu host, o bigode. Solta a vinheta. From the dusty mesa, a looming shadow grows. Hidden in the branches of the poison creoso, she twines her spines up slowly towards the boiling sun. And when I touched her skin, my fingers ran with blood. É isso aí, galera. O podcast começou aí comigo rindo e tudo mais, mas o tema é um pouco sério, né? Já fazem aí 15 anos desse incidente que aconteceu nos Estados Unidos, né? O World Trade Center, né? Graças a essa merda não tivemos a cena do Homem-Aranha nas Torres Gêmeas fazendo uma grande teia, né? Mas nós vamos falar sobre isso, eu quero que o World Trade Center se exploda.
Podia começar o podcast com o Jorge Versilho. Seria uma boa agora, hein?
É. Eu quero que o World Trade Center se exploda, né? Nós vamos falar sobre o que vale.
Olha só.
Que piadinha mais infame, né? Nós vamos falar sobre o Homem-Formiga que tá passando no Telecine Premium. Sacanagem. Nós vamos falar sobre...
Olha só.
E eu estou vendo o melhor filme da Marvel, depois do Homem de Ferro 1, né? E vamos falar sobre o quê?
Eu concordo.
Aí, viu? Viu? Não é implicância. Nós vamos falar sobre o quê, galera? Estava aí... Semana passada, já que a gente não tá mais adiantado, é semana passada mesmo, né? O Igor, depois da gravação, pô, a gente podia gravar um podcast sobre True Detective. E qual foi a minha reação? Rasguei o meu cu com os dedos, porque é minha série favorita, né? Aí eu revi...
Eu sou testemunha disso.
Aí, viu? 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 Aí o que eu fiz? Vi de novo a primeira temporada, deliciosa, né não? E hoje a gente tá aqui pra gravar a série sobre True Detective, cara. Eu vou começar aí pelo convidado, Albino. Você gostou da série?
Cara, eu odiei, cara. Pior série que eu já vi na vida, maluco. Sem caô, cara. Nunca mais quero essa porra.
Herege.
Olha só, agora eu te pergunto, por que que você odiou, Albino?
Porque tem mulher pelada, você é sacanagem, você é muito... Pouca vergonha na televisão, sabe? Não pode ter essas coisas, não. Tem que ter só as mulheres vestidas.
E homens sem com farda.
Sem farda, mas vestido, né? Porque, porra, sem vergonha isso não é.
Aí, viu? Mas aí vamos perguntar para os membros do Wikicast aí, né? Igor, né? O que você achou de True Detective, cara?
Cara, sinceramente, uma das melhores séries que eu assisti recentemente, assim. É... Muito bem desenvolvida. Roteiro lindo. Cara, realmente, uma série assim que, tipo, eu esperava muito pouco e fui surpreendido.
E você, Pato?
Cara, eu também acho. Eu não chego a série, esse formato meio tradicional que a gente tá acostumado, né? Então eu acho que é uma das melhores produções de TV que eu já vi. Eu acho que é mais pra uma minissérie, né? São 8 episódios fechados e tal. E, pô, e as atuações, né, dos dois protagonistas, das melhores que eu já vi também.
Eu acho que foi, assim, o ápice do Matthew McConaughey, né? Aí você vê ali, acho que foi o Walter que me corrigiu até na época, né? Mas se você pega o Matthew McConaughey, que eu já escutei rumores dele ter... Ele ser o Capitão América uns anos atrás, né? Muitos anos já atrás, né? Já estamos quase na fase 4 aí dos filmes da Marvel. Pô, você lembra dele de comediazinha romântica, né?
Sim, ele era o surfista bronzeado, né?
Sim.
Ele engatou uma série de filmes, né? Que Acho que ele pegou aquele Magic Mike, né? Que é o filme dos dançarinos. Sim. Foi meio que uma despedida dele do Pescador Parrudo, né? E cara, aí engatou.
Eu vou até além.
Clube de Balas e tal.
Eu vou até além, eu acho que não só é o melhor momento do Matthew McConaughey, mas também é o Woody Harrelson, cara. Ele também atuou pra caralho nessa série, bicho.
Sim, sim, sim. É porque o Matthew McConaughey tá mais em evidência agora, né? Ele ganhou o Oscar, ele... Querendo ou não, diferente do Woody Harris, que eu sempre falo errado, né? O Woody Harrelson, né? Ele...
Ed Harris.
É... Ele vinha, querendo ou não, fazendo um filmezinho ou outro ali. O Zumbilândia, cara, eu prefiro ver Zumbilândia que às vezes ver algumas comedinhas românticas, vou ser bem sincero.
Pô, o Zumbilândia é um filme bem feitinho, cara.
É.
Eu acho que seria um filme bem feitinho pra caralho.
Não, mas o Woody Harrelson, ele sempre foi um ator mais considerado. Mas o Matthew McConaughey era estereotipado dessas comédias românticas.
Sim.
Contando... O Woody Harrelson fez o, sei lá, O Povo contra Larry Flynt, que concorreu ao Oscar.
É, caralho, não é Nascidos para Matar, não. Natural Born Killers, em português.
Assassinos por Natureza.
Isso aí. Pô, sim. Filme, mas, cara, em compensação, o Matthew McConaughey também fez filmes bons, se você pegar aí. Um que eu nunca vi, tenho que ver, tenho em casa, aliás, e nunca vi, que é o Amistade, que ele faz o papel de um advogado de uns negros escravos que caíram no meio do mar e os Estados Unidos pega eles e começa a ter um julgamento ali. E ele fez um filme muito bom também chamado Tempo para Matar, cara.
Sim, esse Tempo de Matar deixou todo mundo numa expectativa que ele seria um grande ator. Só que ele deu essa guinada pra
esse filme é antigão e é um filme bom, cara.
É muito bom esse filme. Cara. Muito bom. Mas vamos.
Tem um filme, eu acho que é Mud, o nome do filme. Eu não vi o filme até hoje, mas não sei se é bom também.
Eu vi também. É Amor Bandido. É, ele faz. Na verdade, o protagonista é um garotinho. Ele faz uma trama meio paralela, que se intercala com a história do garotinho, mas ele tá muito bem. Faz parte desses filmes que foi
da sessão dele.
É, um que eu destaco bastante, além do Lobo de Wall Street, que ele deu. Ele disse, ó, DiCaprio, você tem que fazer isso no filme. Aí ele roubou a cena e tal. Tem um que ele tá muito bem e é muito. Ele faz um psicopata muito doido, é o Killer Joy. Esse filme é muito bom também.
Ah. Pra fechar aí séries de filmes Matthew McConaughey, também tem aquele também que ele faz, que ele é advogado.
O Poder e a Lei?
O Poder e a Lei. E ele sempre com papel de advogado, né, cara? É um filme legal também. Sai daquela meio vibe comédia romântica. Mas vamos lá. O True Detective, ele vai começar aí em 2014, né? Ele tem aí por roteiro o Nick Pizzolatto. E a gente vai ter a direção aí do Kao Fukunaga, né? Que pra quem não sabe, também dirigiu aí um grande filme com o meu amor, Idris Elba, que é Beast of No Nation, né? Que é exclusivo aí do Netflix. É. Quem tiver a oportunidade, assista, né? O True Detective vai ser uma, como se não tiver enganado, foi o Pato que falou, ele vai ser, teoricamente, uma minissérie, né? Minissérie, porque tem uma segunda temporada, de 8 episódios sobre 2 policiais, né?
Sim. Cara, olha só, eu gosto de considerar como um filme grande pra caralho.
Um telefilme.
Exatamente,
um telefilme. É só explicar que não é uma segunda temporada que é a continuação.
Sim.
É uma outra história. Que a proposta é o True Detective ser uma antologia de histórias de detetives.
Sim, sobre os verdadeiros detetives, né? A gente vai ter o Matthew McConaughey como Russ Cole e o Martin Hart, o Woody Harrison, né?
Russ Cole.
Então, Russ Cole é o Matthew McConaughey e o Martin Hart é o Woody Harrison, cara. E o que vai acontecer? A série vai se passar em, teoricamente, 3 linhas temporais ali. Teoricamente, 3, porque depois eu explico isso. Ela vai se passar, primeiramente, em 1995... quando eles começam a investigar um assassinato, né, um homicídio, e ela depois, ela fica naquele meio tempo ali, em 2012, na atualidade ali da época da série, apesar dela ser de 2014. Quando vocês viram a série, vocês imaginaram que ela ia pegar aquele plot ali, Rei Amarelo, Chambers e tudo mais, ou vocês foram surpreendidos, vocês já conheciam essas histórias? Como é que foi pra vocês se deparar com isso lá pro terceiro episódio, o segundo, eu não lembro agora.
Cara, eu nunca ouvi falar do Rio de Amarelo. Na verdade, eu não sei muito bem o que é até hoje. Tipo assim, eu fui ver o True Detective, cara, sem expectativa nenhuma. Zero, tá ligado? Vi um anúncio na televisão e falei assim, pô, vamos ver essa série aí. Né? Porque, pô, o Woody Harrelson, Matthew McConaughey deve ser algo razoável. Bicho, valeu a pena cada segundo, viu, cara? A série é muito boa. É a melhor série já feita até hoje, tá ligado? Primeira temporada, óbvio.
Igor? Ah, eu também... ah, Pato, vai lá, Pato.
Não, eu também não conhecia a história do Rio Amarelo e vi sem essa referência.
Igor?
Cara, eu também não tinha muito conhecimento sobre isso, mas eu particularmente gosto desse tipo de série, de filme, né? Na realidade tem mais de duplas assim, policiais. Só que aí quando você tem... hoje em dia, por exemplo, você tem muitos filmes de duplas policiais, né? Então você fica querendo saber o que os caras vão fazer de novo para renovar esse tipo de enredo, né? Então, quando veio o True Detective, você não sabe, eu não sabia o que esperar, eu não sabia o que os caras tinham para apresentar de novo. E aí, quando veio esse tipo de plot, esse tipo de roteiro, eu gostei pra caramba, assim.
O que vai acontecer? Em 1995... né, o Martin e o Rust, eles vão se deparar com o assassinato de uma jovem, que até então eles não sabem quem é. Ela é encontrada no meio de um campo, né, de frente para uma árvore, tipo uma posição fecal de joelhos, com um galho na cabeça de viado e um símbolo em espiral nas costas, né? A primeira coisa que é interessante ressaltar em relação à série é que, se eu não tiver enganado, ela se passa em Louisiana, né? Mas pro...
Sim, é em Louisiana e eu acho que ela tava ajoelhada.
Ajoelhada, tá certo.
Como se fosse, tipo, suplicando, sabe?
Sim. Né? A série vai se passar em Louisiana e, pra quem não sabe, é uma região dos Estados Unidos, né, mais ao sul. E ela é um pouco mais conservadora e tudo mais. Então a primeira coisa que já se é questionado quando se vê a mulher naquela posição e toda aquela questão ali é que é coisa satânica. Né? E foi isso que me prendeu na série. Eu gosto já dessas tramas com serial killer e que tem esse negócio mais místico já. Né? E
tem aquela coisa de ser uma região com muita cultura negra e escrava, tem uma influência da religião afro-caribenha que o branco médio olha como se fosse algo mais místico também, né? Ele não olha como algo religioso.
Sim.
O vudu, essas coisas assim.
É que é o candomblé do Brasil.
Exatamente. Seria o equivalente ao candomblé.
É uma ramificação do que a gente tem aqui do candomblé no Brasil, né? E o que vai acontecer? Eles vão começar a investigar esse assassinato. E de primeira, o personagem do Matthew McConaughey, ele já vai deixar claro ali pro personagem do Woody Harris que não é a primeira vez que aquilo acontece e que vai acontecer de novo. Né? O Rust, eu vou dizer pra vocês, que é o personagem do Matthew McConaughey, vou começar agora só a chamar agora pelo nome dos personagens... Ele, no início da série, eu não sei se vocês concordam comigo, ele é o verdadeiro True Detective. Ele é integralmente, do início e ao fim da série, ele é o True Detective. Né? Ele é o... Fala, Pato.
Não, eu discordo no fim, mas é... Só o jeito como a câmera mostra o Matthew McConaughey já indica, né, que a investigação é pela visão dele. Ele que vai conduzir as coisas.
Sim. E o que acontece? A gente é apresentado a isso e ele fala, ele deixa claro. E ele é um cara que ele é amargurado, né? Ele perdeu a filha, ele com isso acabou o casamento dele. Ele é designado a trabalhar nessa delegacia em Louisiana, né? Pelo tempo que ele ficou aí, 5 anos no narcóticos e ninguém sabe o que ele fez, né? A ficha dele é trancada, é sigilosa.
Ele trabalhou como infiltrado, né? Numa gangue. Então é aquele situação que se ele tiver que cheirar, ele tem que cheirar, ele tem que ver aquela vida, né?
É, então, é isso aí, a gente escolhe mais pra frente, né? Que ele tava infiltrado numa gangue de motoqueiros, que eles usam droga pra caralho, que ele me tira pra dessa.
É,
tanto,
inclusive...
Tanto que ele continua viciado. Se perceber, ele continua viciado.
É, e dá uma dualidade das alunas... É, um aspecto mais de alucinação que ele vê nas coisas e tal.
Sim. O que é engraçado, até pra gente até contextualizar, é o seguinte. Eu falei que ela se passa, teoricamente, em três épocas a série, né? A série ela vai começar como? O Rust e o Martin estão sendo interrogados por dois policiais novatos. O Paponik e o outro, eu não lembro como é que é o nome dele. Nem é Paponik, eu acho. É Papo alguma coisa o nome do policial, né? É... E o que acontece? É Papania, o nome de um dos detetives. E o que acontece? É, eles estão sendo interrogados por esses dois policiais. Eles querem saber como é que foi o caso que eles resolveram em 1995, né? Só que o que acontece? O Rust, ele é interrogado sozinho. Ele tá cabeludo, tá com barba, tá acabado, né? Mais policial. Ele virou servente de um bar, né? E o Martin, ele abriu a sua agência de detetive particular, né? E eles estão perguntando o que aconteceu lá em 95, isso em 2012. E nisso a gente vai descobrir isso que eu já falei, que eles vão investigar a morte dessa menina, que até então eles não sabem quem é. E o legal da série é que ela mostra aí o quê? Como a corporação, ela tá amarrada pra poder seguir em frente. Porque logo que eles começam a investigar a morte dessa menina, o governador, ou é primo do governador, eu não lembro, né... que é o reverendo, né, o cara lá da igreja e tudo mais, já começa a querer dizer que isso é crime de ódio contra a religião cristã, né, porque apareceu uns gatos mortos aí, o caramba quatro, e o Rusty já vê que isso é um engodo aí pra eles não levarem a investigação pra frente. Só que ele não entende o porquê disso, né, e a série vai andando nessa questão aí toda, do que, como eles vão fazer essas investigações e como eles vão chegar até a identidade da garota. Logo no primeiro ou segundo episódio, eles descobrem que essa garota é a Diana Lang, se eu não estiver enganado. Dora Lang. E eles descobrem isso porque, como eu disse, o Russ, ele é o True Detective. Enquanto o Martin tá cuidando da vida dele amorosa com a amante dele, né, e enchendo a cara com os amigos na delegacia, o Russ, ele... foca em investigar.
É, o March é aquele policial medíocre, tá ligado? Tem uma mancha, ele bebe pra caralho, sabe? É um pai de merda.
É o americano médio.
Americano médio, é.
Hipócrita pra caralho, na série.
Sim, sim. E o que acaba acontecendo? O Rush, ele conduz toda a investigação. E é, teoricamente, o que incomoda os dois policiais de 2012. Né? E nisso que eles vão investigando, eles vão chegando a cada camada. Aí que entra a questão de você conhecer o Rust, né? Como o Pato falou lá no início. Ele é um cara pessimista, né? Eles estão... que a série é muito legal, porque você vê muito a conversa, os diálogos deles dentro do carro. Você vê toda aquela paisagem de Louisiana, né? Que é pantanosa e tudo mais. E... ele é um personagem muito legal, né? Porque ele se considera... ele é um niilista, na verdade, né? Você entra na casa do cara, você não tem sofá, você tem um espelho. O legal da série é que ela trabalha com uma iconografia muito interessante, né? De umas coisas que eu acabei lendo, né? Na época da série. Se você perceber, ele tem um espelho que ele só olha os olhos dele, né? Os olhos são a janela da alma. Se você parar assim pra fazer uma análise mais filosófica da série e tudo mais... Não. Porra, mas não é? Mas não é? Não sou eu que
não,
disse.
Não discordo, mas é bem profundo, né?
Não, sim.
É uma metalinguagem bem profunda.
Não, a série tem várias metalinguagens, sim. Vários momentos que as pessoas fazem teorias enormes, sabe? Mas de repente eu vou falar disso.
Sim, o grande lance é esse. E é cheio de livro de serial killer, né? Ele sempre lendo e tudo mais, né? Eu acho que isso que é o interessante na série. Você vê duas perspectivas de dois policiais diferentes, né? Um que leva o trabalho a sério e, como o Albino disse, o cara que leva normalmente o trabalho, né? Acho que se o Rusty não tivesse ali, não seria... o Martin ia dar de ombros com o caso. A equipe lá especial que eles designaram ia levar o caso pra frente e seria abafado o negócio, né?
Sim. E acho que é justamente isso que faz funcionar o True Detective nessas, nesse sentido, assim, de metalinguagem, os diálogos que eles têm entre os dois, assim, porque eles são, têm pensamentos muito diferentes, né? Têm objetivos diferentes, têm estilos de vida diferentes, e aí sempre que eles têm esse diálogo, quando eles estão indo e vindo para algum lugar, ou simplesmente tentando pensar no caso, esses diálogos eles ganham totalmente, cara. Eles ganham totalmente o telespectador, porque são muito bem feitos e são discussões, assim, plausíveis, assim, né? De dois pontos de vista bem diferentes.
O que deixa mais a série mais interessante, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Uhum. Vocês acharam que a série ia descambar pra uma coisa sobrenatural?
Ela tudo indica isso, na verdade. Se ela seria uma série sobrenatural.
Cara, eu não. Eu já não... Eu acho que a série não é explícita nesse sentido. Sempre deixa uma dualidade assim e não deixa.
É porque parece, né?
Eu acho que até o final, do jeito que ocorre, também não implica que seja uma solução sobrenatural.
Eu esperava que não, mas eu torci porque não aconteceu.
Não, sim, porque o que acontece? Eu vou falar mais por mim. Quando eu geralmente estou vendo alguma coisa na televisão e tudo mais, se eu tiver baixado na internet, ou se eu tiver vendo... Se eu tiver baixado, eu pauso e vou fazer minhas pesquisas. Se eu tiver vendo na hora, eu vou anotando pra pesquisar depois. Quando... O que que acontece? No decorrer da série, quando o Rusty descobre que a Dora Lang, ela era uma... Ele descobre a identidade dela, descobre que ela era garota de programa e tudo mais, ele acaba descobrindo que tem um rancho onde tem garotas de programa, né? E ele vai lá pra tentar saber do paradeiro dela e acha um diário e uma personagem lá, que é a Beth, né? Que é uma personagem que vai aparecer depois no futuro da série de novo. E eles pegam o diário dela e ela tava frequentando igrejas, né? E nos dizeres do diário tinha uma questão lá falando sobre o Rei Amarelo. O Rei de Amarelo, né? Que é o The Yellow King. Quando eu vi aquilo, a primeira coisa que eu fiz, como eu tava baixando, eu pausei e fui jogar na internet. Quando eu joguei em português, não me apareceu, porra, pouquíssimas coisas. Quando eu joguei em inglês, eu fui jogado para um site chamado, até, falar que eu até de vez em quando dou uma lida no site, e eles fizeram teorias muito legais, por isso que eu pensei que ia descambar pro sobrenatural, que eles começaram, a cada episódio o cara começou a fazer uma resenha, que é o Mundo Tentacular. Foi aí que eu comecei a conhecer Call of Cthulhu, fui saber o que era o Rei Amarelo. Então, eu imaginei que o que ele vinha explicando que era o Rei Amarelo, eu comecei a pensar, a série vai cambiar pro sobrenatural.
Sabe o que eu pensei vendo o primeiro episódio? Que a série ia seguir uma linha meio... Os filmes do David Fincher, tipo Seven,
uh-huh.
Ressurreição, Colecionador de Ossos, ia ser meio que uma investigação de serial killer nesse sentido.
Mas não deixa de ser, né? Porque ele, teoricamente, era um serial killer. Ela não foi a única morte dele, né?
Sim, sim. Mas só que eu pensei que ia ser uma coisa mais linear, né? Seguindo o padrão, essas coisas.
Sim, sim, entendi.
Modus operandi e tal.
O grande lance foi por isso que eu achei que ia descambar pro sobrenatural. Ainda mais que o que é interessante, que, assim, e depois eu... Cara, é sempre assim, né? Por causa de uma série, as coisas começam a aparecer no Brasil. Saiu o livro dos contos do Rei Amarelo aqui, do Chambers, né? E eu li, né? E tem muito do livro na série. É uma série de 8 contos, se eu não estiver enganado, contando que eu acho que só 3 ou 4 falam do Rei Amarelo, né? E eu não sei se vocês lembram, tem aquele episódio que, se eu não estiver enganado, é o 4º ou 5º episódio, que começa o episódio com as irmãs brincando com a coroa.
Uhum.
Né? Aquilo tem no primeiro conto, que é o Reparador de Reputações, né? O cara acha, ele tem ele chama até de...
Então, agora você está começando a falar que tem uma teoria na internet que diz que uma das meninas foi estuprada, tá ligado?
Sim.
É por isso que ela teve a mudança tão brusca, que ela passou de desenhar pênis, caralho, que a partir desse momento o cara foi estuprado e mudou pra caralho, tá ligado?
Caralho.
É, porque tem um diálogo da Meg com o Martin que ela fala que as meninas aprendem primeiro sobre sexo, né? Que a série, ela acaba sendo também a relação com a violência contra a mulher ali. Porque ela fala, nós temos que aprender primeiro porque
aí,
a
gente... Olha só. Feminismo aqui não.
Ah, vai tomar no seu cu, Albino, porra. Ela fala pra ele que elas têm que aprender primeiro, elas têm que lidar com isso primeiro, né? É, e a série, ela vai... Eu vi essa teoria mesmo também, Albino. Que tá, ela teria parte... Uma das teorias que eu vi foi que o avô também tava metido nesse negócio.
Eu ia falar isso, exatamente, que foi o avô seria o Rei Amarelo, porra, assim, tá ligado? Que ela precisa estudar pelo avô, pelo
que puta, ela participou dos rituais.
Exatamente, é uma parada muito louca, mano, muito louca.
É, que acaba que a gente nunca vai saber disso, né?
E essa que é a graça da parada.
Sim, essa que é a graça da parada, porque o que que acontece... A questão do Rei Amarelo, que acaba acontecendo é o seguinte, quem lê a peça do Rei Amarelo fica maluco. E eu acho que a peça do Rei Amarelo tá ligada em relação ao vídeo que eles acham, né?
É, mas aí é mais pra frente, mas
sim. Sim, esse não, vídeo, é porque, porra, você sabe melhor que ninguém que a gente não segue linha cronológica aqui, a gente vai falando sobre a série, né? A gente vai falando da caralho.
Não se acostumou ainda, Albino.
Porra, Albino, você é convidado, não tá acostumado? O grande lance é esse. Porque tem a questão do vídeo que o Cole acha, né? Que é aí que vai o negócio. Porque o que acontece? Nesse reparador de reputações, no conto, o cara acha que ele tem uma coroa, que é uma coroa de plástico, e que aquela coroa significa que ele é o descendente do Rei Amarelo. Só que ele dá tanto valor àquela coroa e outras pessoas não dão, que é o que acontece no primeiro episódio. A coroa pra menininha mais nova, pra irmã, tem um significado que não tem pra mais velha. É a questão toda do simbolismo, e isso que é interessante na série. O simbolismo todo na série, apesar de umas coisas serem muito viagem, mas eu não sei se aí... O problema é saber qual é a intenção ali do Nick Pizzolatto, né? Até onde certas teorias fazem sentido ou não, né?
Sim, é ruim que não tem nenhuma dica sobre isso, sabe? É algo que o cara botou ali, pum, e foda-se, a gente se vira pra descobrir. Tá, isso aí é algo que acontece muito nos livros do Game of Thrones, sabe? E que faz livros muito melhores do que a série. Não é a minha opinião.
Não, e eu acho também, ele usar elementos do Rei Amarelo não significa que é uma adaptação do Rei Amarelo. Ele é livre pra mudar de caminho, fazer outro final e tal.
Não, sim, com certeza, né? Eu tô aqui assim, são contos fechados, contos do Rio Amarelo, né? Eu tô aqui falando que, tipo, que assim, os contos só teriam, eles estariam interligados só. Tipo, só interligados por causa da peça. Mas, tipo, o que eu acho interessante na série é o seguinte, como eu falei, no conto, né, você ter em posse sua e ler a peça, você fica com a tua insanidade, você fica insano. Em compensação, no filme, na série, na verdade, o que leva as pessoas à insanidade seria o vídeo do ritual com as crianças.
Tanto que ele usa o vídeo pra torturar o cara.
Sim.
No barco.
Ele mesmo fala que ele viu 3 vezes, ele teve que ver 3 vezes, né? Porque, querendo ou não, se você parar pra pensar, a vida do Russ é uma vida já fudida. Quando o Martin vê que é o maior...
Ele já passou ali do... Aí já era.
Sim, o Martin que é um hipócrita, né? Mas ele vê aquilo, ele já acha repugnante. Ele fica transtornado e eles colocam aquele policial pra ver que era policial com eles e virou um cara picão aí em outro lugar. E o cara também fica de cara com aquilo. É a insanidade, né? Do ritual ali que eles fazem quem? Em nome do Rei Amarelo. E isso que acaba sendo interessante na série, né?
Então, o vídeo é um ritual, tá ligado? Um bando de marmanjo com máscara, sabe? E vem um cara, estupra a menina e comete altas barbaridades com o corpo, sabe? Uma parada muito pesada, muito, muito pesada.
É, e essa coisa de sanidade é uma coisa que pega muito pro Rush, né? Que a gente não sabe se a alucinação que ele tem... É das drogas, já
desse... É, você também não sabe se é algo recorrente, se não é, tá ligado? Porque o Rush realmente é uma pessoa muito piraca dessa ideia. Ele já é muito transtornado, muito alucinado, sabe? Você vê que o cara não dorme, porra. Ele toma droga pra não dormir.
O que, tipo, pra um policial é um negócio muito tenso, né?
É,
se você for parar pra pensar, o cara trabalhar naquela tipo de situação, né? Naquela situação que ele se encontra, né?
Exatamente. Se você ler o que privação de sono faz, bicho, causa até a morte. Sabe? O cara não dorme.
É, agora é a hora que o Bigode pode usar aquele filme do Nolan, né? Pra exemplificar.
O Operário.
O Operário, Christian Bale, eu pensei nesse filme, mas eu não sabia que era do Nolan.
Não, o do Nolan é aquele do Al Pacino, que ele vai pro Alasca e investiga.
Ah, o Insônia.
Isso. Esse é do Nolan.
Não, pior que cara, eu nunca vi esse filme, sabia?
Então, é que ele vai. É um policial que vai fazer uma investigação no Alasca. E lá como tem aquela época do ano que tem incidência solar o dia todo, ele perde a noção de noite e dia, ele não dorme. Aí não dormindo, já começa a se questionar, né, se é a alucinação que ele vê e tal. Começa a afetar o
senso
o raciocínio dele.
De realidade. Não é, mas isso que. É. Por isso que eu falei pra vocês que o que acaba sendo interessante na série é isso. Porque, foi o que eu falei, por eu estar acompanhando esse site, né, o Mundo Tentacular, e o cara fazer umas teorias que fazem sentido pelo que aparece na série, ainda mais pelo que, o que acontece. Tem várias cenas quando aparece desenho. Primeiro que. O que acontece durante a série? Tem uma cena lá que o Martin ele vai chamar as filhas pra jantar. E elas estão, tipo, que parece que estão simulando um gangbang ali com as bonecas. E o boneco, né? Elas colocam a boneca deitada no chão e tem uns malucos em volta da boneca, uhum. Né? Aí, uhum. Você tem aquele negócio dos desenhos que ela faz e depois aparece um desenho na casa delas também com o símbolo do Rei Amarelo. Aí tudo começou a levar a crer que ele também fazia parte daquele. Porque o que acontece? Geralmente, nessas seitas aí, né? Você vai ter homens poderosos e teoricamente você vai ter aí.
É só você ver, né? Quem tava na seita era o senador na época, era o líder da igreja, entendeu? E quem tava de bruxa era o retardado lá da família.
Entendeu? É, mas ele era de bruxa não. Ele não era. Aí que tem um negócio. Eu revendo a série de novo, foi o que eu cheguei à conclusão. Você precisa. O que que acontece? Os homens com dinheiro e os mais poderosos, eles são os caras que fazem os rituais e o caramba quatro e tem o prestígio lá dentro. Os caras mais pobres e os caras que fazem isso são os caras que tem que botar a mão na massa, tá entendendo? Sequestrar, matar.
Que se fodem.
Que se fodem. É. Se tu parar pra pensar, acaba acontecendo isso. Tá entendendo?
Uhum.
E é o que eu tava pensando em relação a, até como vai desenrolando a série. Porque eu não sei se os Turtles lá continuavam fazendo os rituais. Parece que é uma coisa que ficou presa nos anos 80 ali, quando começa a, e parou. Só que aquele cara lá, ele continua fazendo. Né? É isso que eu acho que fica. O que ficou mais confuso pra mim foi isso. Saber se eles continuam ou não fazendo, mas permitem que ele faça lá os assassinatos.
É, isso é meio tenso.
E essa
questão... É um xiste da série, né? É um xiste.
Uhum. Eu só acho que a questão da você falou do desenho da filha, da brincadeira de boneca da filha, né, do Martin, dela fazendo gangbang, acho que é a questão que é uma trama do Martin que mostra a hipocrisia dele, né? Que ele é um cara conservador, religioso. Só que ele fala isso da boca pra fora, ele tem esse discurso até com o Rush. Só que o filme mostra que ele é um canalha, ele trai a mulher e tal. Ele pega. Inclusive, essa cena eu acho que faz até uma rima com a cena que ele pega a filha dele transando com dois caras. Ele fica possesso, putz da vida. É quando ele vai visitar essa comunidade lá que tem as prostitutas, que mostra também a hipocrisia dele. Ele viu e fica sensibilizado com uma delas, que é menor de idade, quer até dar dinheiro pra ela, quer mudar, tirar ela da vida daquela vida e tal.
Sim.
Então acho que tem essa coisa do mal.
Só uma coisa, se eu não me engano, essa prostituta é a menina que traiu a mulher mais tarde.
Sim, é a Beth, por isso que eu falei que falaria dela depois. Porque o que acontece? Quando eles vão nessa colônia aí das garotas de programa, né? A chefe lá do prostíbulo, ela fala: eu não entendo homens como você. Tem garotos que trepam de graça aí, mas quando envolve dinheiro, vocês ficam todos ofendidos. Porque vocês não têm mais o domínio, né? Ela, e que teoricamente é verdade. Tem uma porrada de mina trepando aí, mas quando tu fala que a garota tá cobrando pra isso, todo mundo fica surpreso. Porque, não sei se é porque parece
acho que eles são
mais errado, sei
um
lá.
É um pouco fruto da... A sociedade em si não é só ficção, né? A sociedade em si já tem esse tipo de cultura, assim, né? De assemelhar isso como não uma coisa que acontece na sua vida, mas como se fosse isso fosse um estilo de vida, né? E aí o pessoal já fica, não, meu Deus, isso é errado. Ou não, ela faz o que ela quiser, não sei o quê. A cultura, isso em todos os países, esse tipo de cultura já existe, né?
Sim, ainda mais no...
Independente da ficção, eu acho.
Não, sim, e ainda mais pelo que eu falei. A série se passa num estado muito conservador, né?
Uhum.
Que é o sul dos Estados Unidos.
Eu diria nem em relação ao estado, mas, porra, 95, cara, é uma época muito... menos liberal do que hoje em dia, tá ligado?
Sim, Albino, mas é uma coisa ainda muito atual. Sabe por quê? A gente vê a hipocrisia do Martin no seguinte do quê? Ele repudia certas paradas, contando que, tipo assim, olha só, garota de programa menor, eu não tô medindo aí o que é pior ou o que não é pior. Tipo assim, garota de programa menor é errado, mas ele trai a esposa dele. Tá entendendo? E detalhe, ele não só trai a esposa dele, ele trai a esposa dele e não deixa a Alexandra Daddario andar pra frente, cara. Tipo assim, ele não só trai, como ele quer manipular a garota também. Manipular não, ele quer segurar a garota. Quando eles vão lá, que eles apresentam a enfermeira amiga lá pro Rusty, e ele vê ela com... ele a vê com outro cara, porra, ele vai na casa da garota e bate no cara, achando que ele domina ela, que... porra! Ele é um personagem...
Só que também ela é chefe da Dario, tá ligado?
É, tipo, tá bom.
Não dá pra perder.
esse
cara, perder aquilo ali nunca mais.
esse é o grande problema, tá entendendo? E outra, aí ele tira a Beth lá do prostíbulo. Passa não sei quanto tempo, ele vai e começa a transar com ela também. Ah, beleza, ela não é mais de menor, agora eu posso. Né? Não é à toa que o
Rusty... Mas ele ainda tá fazendo a mesma coisa que ele fazia antes, né?
Sim. Ah, exatamente.
Isso que é uma cagada do caramba, né?
A esposa tinha perdoado ele, tinha dado se renovar, mas assim que pôde, tá ligado? Ele foi atrás de uma mulher, sabe?
Que é aquele problema. Aí entra no que o Pato falou também, que não é na mesma linha temporal quando ele vai lá no prostíbulo. É ele já traindo a namorada com a ex-garota de programa. A esposa. Porra, ele descobre que a filha tá trepando com dois malucos e é menor. Ele fica possesso. Vai lá bater nos moleques na prisão e o caralho.
Uhum.
Né? Ele é um personagem.
É por isso que eu digo que é não é só ficção, né? Tipo, isso existe realmente.
Sim,
na sociedade hoje em dia, né?
Esse é o grande problema. Eu acho que é isso que torna a série muito legal. Porque tu também vê, teoricamente, um amadurecimento do personagem do Martin.
Sim. Uhum. Não, na verdade, o personagem do Martin é que tem uma trajetória maior que a do Rush. Ele que muda...
Exatamente. Mais, né? O personagem do Martin, ele pode se resumir antes e depois do vídeo, tá ligado? Porque antes de ver o vídeo, ele era um tipo assim, ele é um que ali consome mais um caso. Depois de ver o vídeo, ele percebe a gravidade da situação. Assim.
Não, mas é aquele negócio, Albino, também. Só pra fazer uma linha cronológica agora. Né, um pequeno resumo. Eles descobrem quem é o assassino, né, o que acontece durante a série. Eles vão investigando, descobrem que a Dora Lange morreu, e eles vão investigando, vendo que tem outras pessoas e tudo mais. E ocorre que eles descobrem o Rusty, na audácia dele de ficar pesquisando assassinatos, ele descobre uma outra garota que é assassinada, tem o mesmo símbolo, e ele percebe que ela estava infectada com as mesmas drogas. LSD e o caramba 4. É nessa que eles chegam ao grande cozinheiro lá, do Breaking Bad, né? O Ledoux. Eu não lembro qual é o primeiro nome dele agora, né? Que até acabou o episódio, que é o... acho que é um episódio, não sei pra vocês, que são os dois episódios mais fodas, né?
Ah! Aí, olha só. O quarto episódio, cara, no final, é o episódio que tu senta na cadeira segura e fica, maluco, tu prende as criações na memória, bicho. Aquele final de episódio é muito foda. Foi nesse momento que eu percebi assim, cara, essa série é foda. Foi o momento que a série me ganhou, cara.
No plano sequência?
Isso, famoso episódio plano sequência.
Não é. E o quinto episódio também vai ser muito bom, né? Que você vê ali como firma eles como parceiros, né? Que eles vão atrás do Ledoux, dentro lá do negócio que ele faz a metafetamina, o LSD, o caramba 4, e eles falsificam, eles falsificam, não, como é que a gente diz? Eles mudam a cena do que aconteceu toda. E é muito foda o Rusty contando e você vendo que o que ele tá contando pros dois policiais não tem nada a ver com o que tá acontecendo com a cena real. Né? E...
Sim. Eu acho que tem uma simbiose muito grande entre os dois, até desde o início, assim, porque o Rusty já é mais esquisitão e ninguém no departamento de polícia dá muita bola pra ele, assim, da moral e tal. E o Marty sempre considerou ele, sempre foi fiel a ele, assim, como policial, né, e tal, como parceiro. Convidava ele pra jantar na casa dele e tal. E fora os embates, né, através dos diálogos, assim, tinha muita relação de um completar o outro.
Sim, sim. E o legal é, cara, esse episódio também é muito foda, quando ele pega a metralhadora e começa a atirar pro nada pra dizer que os caras revidaram um tiro, né? E eles acham as duas menininhas lá. E o legal também é que você vê que o Ledoux, ele tá envolvido naquilo. Ele tem uma tatuagem do Matthew McConaughey, se vocês perceberem, no peito. Ele tem uma suástica que parece tentáculos, né? E ele vem com aquela porra do Nietzsche, né? Que o tempo é uma roda que vai se repetir, o caralho é quatro.
Eterno retorno.
E a série trabalha muito com isso, né? E a crítica à religião também, a série é muito foda, né? Né? Tô aqui,
tem um...
Fala,
não sei se você vai... Não, eu ia falar uma frase do Rei.
Pode falar.
Não, que ele fala... Se a pessoa tem que... para ela se comportar em vida, tem que ter uma promessa de redenção no final dela, ela não se basta por isso só, né?
Sim.
Só promessa de ir pro céu não deveria ser justificativa da pessoa se comportar durante a vida.
Qual acha que é a média de QI dessas pessoas, hein? Você consegue enxergar o Texas aí de cima do seu pedestal? O que você sabe sobre essas pessoas? É observação e dedução. Tem propensão à obesidade, pobreza e crença em contos de fada. Colocam o pouco que tem dentro dessas cestinhas de vime. E eu acho que posso dizer que ninguém vai acabar quebrando um átomo, Marty. Ah, menos só. Você é metido a besta. Nem todo mundo quer ficar sozinho numa sala, batendo uma para manuais de homicídio. Tem gente que aprecia a comunidade. O bem comum. Se o bem comum tem que inventar contos de fadas, então não é bom pra ninguém.
Essas dores que trouxeram você até aqui separa você do que o seu coração sabe. E eu tô vendo muitos corações bons daqui de cima. Eu vejo muita alegria.
Olha só, dá pra imaginar. Se a maioria das pessoas não acreditasse, o que elas iam fazer? A mesma coisa que fazem agora. Só que abertamente. Que babaquice. Seria um puta show de horrores, de assassinatos e desacato, e você sabe. Se a única coisa que faz com que uma pessoa seja decente é a esperança de uma recompensa divina, meu irmão, essa pessoa é uma merda. E eu espero ficar longe desse tipo o máximo possível.
Eu acho que seu julgamento é infalível, espertinho de merda.
Você nasceu limpo, você nasceu puro.
Não acho que seu caderno aí é o tablet do tempo das cavernas.
Está dentro de você.
O que dizer da vida?
Espere do Senhor.
Se para se encontrar, você tem que contar histórias para si mesmo que violam cada lei do universo só para enfrentar a porra do seu dia. O que isso diz sobre a sua realidade, Marty?
Quando você começa a falar assim, parece que está em pânico.
Você acha que tudo é uma farsa? Que toda essa gente está errada?
Ah, é. Tem sido assim desde que um macaco apontou para o sol e falou para o outro macaco. Ele disse que é para você me dar a sua parte. Então, as pessoas são tão débeis que preferem colocar a moeda no poço dos desejos do que comprar o jantar.
Jesus Cristo, teus braços abrem e fecham! Os ecos da minha vida não poderão conter uma única verdade. Tu moves apenas sobre as cinzas e tocas cada folha.
Transferência de medo e autopiedade no meio cheio de autoritarismo. Catarse. Ele absorve o terror com essa narrativa. Graças a isso, ele é bem sucedido no tamanho da certeza que ele projeta. Alguns estudiosos de antropologia linguística acham que a religião é um vírus da linguagem. Parece que ela reescreve caminhos no cérebro. Impede o senso crítico.
Olha, eu não uso todas essas palavras difíceis como você. Mas, para um cara que não vê sentido na existência, você se preocupa demais com ela. E você ainda parece em pânico.
Pelo menos eu não estou correndo por fora. Todos nós temos o que eu chamo de cilada da vida. Essa certeza interior de que as coisas serão diferentes. Acreditar que mudando de cidade vai encontrar pessoas cuja amizade vai durar para o resto da vida, que vai se apaixonar e se completar. Realização e encerramento. Objetos vazios para guardar toda essa merda abstrata. Nada é preenchido. Até o último final e encerramento. Não, não, não. Nada é encerrado nunca.
Sim, porque o Martin, ele fala, né, que se não tivesse a religião seria uma puta zona isso aqui, né? Aí ele fala isso pra ele, se a pessoa só é bondosa por causa de uma esperança do que vai acontecer depois, é um filho da puta, né?
Uhum.
E isso é muito legal na série, assim, as críticas que eles fazem à religião, quer dizer, o Rush faz a religião, né, que ele faz, a questão de como eles vão descobrindo as coisas, e cara, aí de novo você vê como o Martin, ele é hipócrita, né, ele dá um tiro na cabeça que ninguém espera que ele tire, né, e o Rush tem que corrigir a merda que ele fez, né.
Sim, sim.
E vai se andando a série e eles descobrem que o Rei Amarelo não tá morto. Né? Numa das investigações ele aí. Não...
Já chegou no momento que separam? Que isso?
É, eu até falar aqui, eu até perguntar pra vocês que é aquelas viagens muito loucas. Cara, o que que eles acabam se separando porque o Rush, ele come a mulher do Martin, né? Ele meio que...
Cara, de leve. Na brasileiragem.
Isso aí tem que explicar. A mulher... deu pro cara pra se vingar do marido, tá ligado?
Mas ele comprou o Marcos também, né?
Sim,
ela
mas...
ela usou o Marcos pra se vingar do marido.
É, isso que eu ia falar. Ela usou o Marcos pro marido se separar dela. Desculpa, ela o usou Rush. O Rush pro Marcos se separar dela, que é o marido dela.
Sim, ela fala isso pra ele. Tanto que depois o Rush fica puto e manda ele embora, tá ligado?
Uhum. Ela meio que não tem coragem de terminar o casamento. Então ela força uma situação que saberia que o Martin ia ficar possesso assim com ela, né?
Cara.
Aí ela trai e fala pro Martin, ó, eu te traí com uma pessoa que você conhece e gosta muito de tal coisa.
Eu posso dizer pra vocês, eu acho que ele sexo muito ritualístico, cara. Papo sério. A série me
por
deixou...
quê?
Cara, tu já sacou a música que toca na porra da hora do sexo? É uma música chamada Cory Chan. Eu até vou botar depois no cast e quem quiser também procura. Cory Chan, alguma coisa assim. Mano, é uma música com vozes que fica... Tipo, eu acho aquela cena muito ritualística, cara. Um sexo muito ritualístico ali. Tá entendendo?
É que ficou tão meio sacro, santo, assim,
sim,
a música.
Sim.
Mas e, ao mesmo tempo é um por sexo falar. Bem animalístico, né? Que
sujo.
É bem objetivo, né?
É um sexo sujo.
É, não tem, sei lá, amor. É carnal mesmo. Eu acho que talvez seja até uma forma de mostrar pro espectador que a cena diz do casamento, né? Que o casamento tem essa coisa sacra, de igreja, e uma música mais desse tipo, né?
Eu, talvez até sempre, porque é isso que você tá falando, Pato. O sexo deles não é um sexo com amor. É um sexo realmente sujo. Não é um sexo de casamento e o caramba quatro. É um sexo sujo, é um sexo de rompimento. Ela faz um ritual pra acabar com o casamento dela.
Sim, sim. Então, a música, ela não ilustra o que tá explicitamente mostrando, né? Que é o sexo entre ela e o Rush. Mas ilustra, faz o espectador lembrar que ela é casada com o Martin.
Sim. E ela usa, teoricamente, né? Porque tem muito nos Estados Unidos esse negócio do o parceiro ser o cara que é seu amigo, irmão, caramba, quatro. Ela faz irmãos brigarem.
Sim, tem uma filmografia bem grande, né? De
filmes de parceiros, né?
É, Bad Cop, Good Cop e tal.
Sim, e cara, é isso que eu vejo o problema na série, porque eu tô falando pra vocês. Não. A série me permite viajar muito em muitas coisas. Porque eu acho que ela tem um. Assim, esse é o problema que eu sempre gosto de falar. São interpretações que eu li, algumas interpretações são minhas. Não tô falando que isso é a intenção do Nick Pizzolatto. Tá entendendo? Porque não dá pra saber. Mas a série tem uma iconografia muito interessante que dá pra você tirar muitas coisas da série. Né? E uma coisa que eu gosto de bater muito, assim, em cima da série é a questão de como o sistema atrapalha a polícia. O Pato já escutou isso, o Albino, um milhão de vezes também. Né? Que é a questão, ele só...
É por isso que o Justiceiro é o melhor de todos, porque ele manda o foro, o sistema faz o que tem que ser feito, cara.
Momento real, porque, tipo, se vocês perceberem, enquanto eles estão na polícia, o andar da carruagem não vai pra frente. A investigação em si não vai pra frente. E ela só vai pra frente porque o Rush te quer. Só que chega um momento que ela para, ainda mais porque eles dois brigam, né? E eles acham... E o Rush, ele percebe que ele, depois de não conseguir solucionar o mistério, porque é tocado de novo no nome do Rei Amarelo, quando eles estão fazendo uma investigação, e os dois...
Só um adendo agora. Quando acontece o rompimento deles, cara, você percebe, caralho, o Rush parou no tempo, bicho. Você percebe que o carro dele ainda está com a porra da lanterna quebrada quando eles tiveram briga.
Porque ainda não foi resolvida a situação entre eles dois,
exatamente,
né?
Exatamente. É muito foda, cara. Muito foda.
Então, é isso que é legal. É, por isso que eu falo, a série ela trabalha muito com visual também, né? Tem muito do visual na série, né? Que se vocês perceberem, aí é por isso que tem muitas teorias, o Rush, ele também faz os três bonequinhos em volta com as Lone Stars, né? Com as latas de, sim, cerveja. Ele faz três bonequinhos em pés ali também.
Ah, sim, não tinha sacado essa, não.
Tá entendendo? Por isso que eu tô falando.
Lá, quando ele tá sendo entrevistado, né?
Sim, sim, que na verdade os caras acham que estão fazendo o interrogatório e quem tá fazendo o interrogatório é o Rust.
É ele.
Porra! Isso é sensacional, cara. Porque eles acham que na verdade o assassino, o serial killer, é o Rust. Porque ele tá nas cenas, uhum, de um outro crime que aconteceu, né? Que reza a lenda que o assassino sempre volta à cena do crime, né? E ele tá sempre nas cenas do crime. Porque ele continua investigando. Por isso que o True Detective, durante toda a série, é o Rust, né? Porque ele não permite que o sistema pare ele. E a investigação só vai andar quando eles dois saem da polícia.
Sim. Até porque a gente vê que...
Pra alegria do Albino, né? Provando que o sistema não funciona.
É, até mas, porque a gente vê que o
esquema... E abaixo o governo e depois você rouba.
O esquema que eles estão investigando atinge pessoas muito poderosas, né?
Sim.
E enquanto eles estão na polícia, eles estão sob o guarda-chuva lá do... É o que? O chefe do departamento, o comissário,
não sei o nome. O comissário e tem o senador, eu acho, depois foi o governador, sabe?
É, a família dele. Não, ainda mais nos Estados Unidos, que a relação do xerife com o governador é muito mais intrínseca e tal. Então, quando eles estão sob esse guarda-chuva, eles são induzidos a ter um desfecho mais fácil do caso e tal. E como Sbeagol e o Rush sai da polícia e nunca para de pensar nisso, ele consegue sair do quadrado e ver de fora.
Sim. Porque, cara, é isso que eu vejo e acho perfeito. Eu acho que se a polícia não tivesse, talvez aí, com a chancela de cima corrupta, vamos botar assim, ou melhor, se o governador não fosse corrupto, eles não fossem subordinados ao governador, sei lá, a quem eles fossem subordinados, eu acho que as investigações andariam muito melhor. Muita coisa talvez não aconteceria. E é isso que eu pauto na série. Aí só abrindo um parênteses aí bem rápido. Se você repara na segunda temporada, pra quem viu, é o mesmo problema. Quando eles saem da polícia, a investigação começa a andar de novo. Ela anda melhor. Eu acho que o grande lance da série tá aí também, né? Que você vai ter que continuar sendo detetive, o verdadeiro detetive, mesmo não fazendo parte da corporação. E eu acho que é isso que é o legal da série, pelo menos é o que me mostra a série. Que se você tá dentro do quadrado, como o Pato falou, você não vai conseguir botar as coisas pra frente. Você tem que sair ali da chancela do Estado pra que a investigação ande melhor. Não é à toa que se a gente vê...
Aí, tanto que, assim, não sei se isso acontece na realidade lá, ou se é só coisa da ficção mesmo, mas em várias outras séries e filmes eles abordam isso. Tipo, eles têm um caso e eles não querem que outras instituições, outras corporações se metam naquilo para não atrapalhar. Um pouco é por causa de orgulho, né, dos caras quererem resolver pelas próprias mãos, mas tem isso também, de não quererem que os outros... entrem no caso deles, né? Isso em várias outras mídias, né?
Não, sim, claro. Tem sempre aquele negócio, né? Não, a jurisdição é minha. Ah, não, nós somos o FBI, nós somos a CIA, nós somos não sei quem. E vai passando. Aqui no Brasil, não. Tem
sempre... O ponto de virada também é sempre quando o cara entrega o distintivo e vai investigar por conta própria, né?
É muito shift, né? Ele joga o distintivo. Não é, mas...
Aí, eu só...
Fala, Pato.
Não, agora só vou discordar um pouco de você, porque a partir desse ponto, o Martin, ele vira um detetive melhor. Não é o Rush que é o único true detective da série.
Não, mas foi o que eu falei pra você. Pra mim, ele só vira o true detective depois, pro final da série. Porque ele vê o vídeo e ele percebe que a coisa é muito mais embaixo, ele esquece a mágoa e eles vão continuar o que eles começaram. Porque ele também tá fora do sistema, ele vai enxergar por outro viés também.
Sim, eu acho que ele começa a ficar um pouco mais perto do ponto de vista do Rust, assim, né?
É, e faz um trabalho com sua infiltrada também, ele vai lá, joga golfe lá com o figurão, tenta extrair informação, faz um jogo de cena, e ele que tem a sacada final, né, pra desvendar o caso.
Sim, ele que saca a questão lá da pintura da casa, né, que o cara pinta. Cara, sabe o que eu acho engraçado, e é interessante, é o grande lance, assim, que foi uma coisa muito pequena que eu pensei, não basta só você ser policial na questão, porque eu lembro que eu até tentei, o livro existe, eu fui atrás dele, mas ele não tem tradução pro português, eu não lembro agora quem traz o livro, se é o Russ ou se o Martin acaba tendo. Eles vão procurar parada em livro de símbolos, cara. É por isso que eu falo, você ser policial, e o Pato talvez vai me entender melhor aí porque a gente faz o mesmo curso, não basta só você ser advogado. Se você não tem um conhecimento amplo sobre vários assuntos, às vezes um assunto que você saiba afora daquele negócio que você tá vendo na investigação e tudo mais, vai te fazer um puta bem na hora de uma investigação, de resolver um problema com um advogado e tudo mais. Eu vou dar um exemplo ridículo aí. A gente tá tendo aula de família na faculdade, eu fui falar sobre poliamor, e o professor foi explicar o que era, a turma riu, teoricamente. Eu falo assim, do que esse merda tá falando? Porque ninguém tem noção do que é um poliamor.
Cara, tô falando sério isso, cara?
Tô falando sério.
Caralho, maluco.
Olha só, de no final da segunda aula que a gente teve, o cara chegou pra mim e falou assim, o Rafael entende desses assuntos aí, né? Poliamor, né? Eu vou ler mais sobre o assunto. Cara, assim, eu não tô falando que ninguém é obrigado a saber o que é poliamor, tá entendendo? Mas, tipo assim, é o que eu tô falando. Lá eles estão com um livro de simbologia. Parece uma coisa boba. Pra que que eu vou ter um livro de símbolos? Mas, cara, sei lá. Por isso que eu falo, eu acho que você tem que... O que torna também o Rust um true detective é que ele entende de vários assuntos, que ele até brinca. E eu ainda não sei o que, que é isso, quem souber me explica. Eu fui pesquisar que eles estavam com meta-assassino. Alguma coisa assim que ele falou nisso. E ele fala meio que com depósito. Eu tive que explicar pro Rust, pro Martin, o que, que é um meta-assassino. Meta-psicopata, alguma coisa assim. Meta-psicopata, eu acho. Eu vou ser bem sério, eu não sei o que é um metapsicopata. Mas ele fala com ar de
demônio. Ele explica, mas ele não chega a ter uma explicação entendível, digamos assim.
Sabe? Tipo assim, a investigação anda mais porque o conhecimento que o Rusty ele tem a mais por fora é muito perfeito. Né? E eu acho que isso...
Se depender do que os caras fazem lá, fica fazendo relatório, caralho, cara, não sai. A gente vê aqui no Brasil, por exemplo, tipo, várias operações assim, de Polícia Federal, essas coisas, tipo, os caras não vão atrás, eles não sabem, o negócio fica parado, se não depender de alguém
ir
lá atrás...
Fica parado porque eles não saem, não fica parado por relação ao sistema, tá ligado? De nego pressionando pra não avançar. Porque se você vê o que aconteceu na Lava Jato, tem pressão pra caralho pra não avançar. Pressão de tudo quanto é lado, tá ligado? Pra não avançar. Será que outras investigações também não é assim? Entendeu? Será não, que sim, também tem
outras... Mas, Albino, o que o Igor tá querendo falar é que, às vezes, o policial ou qualquer outro profissional, ele acha que o que ele tem que ler... É coisa só sobre a profissão dele. Quando não é.
Exato.
Ele tem que
expor. Sim, eu entendi. Eu tô querendo botar um contraponto aí.
Ah, não, sim,
mas,
não,
tá. Sim, tá. Não, mas sim, isso tá certo, tá ligado? Isso aí não é pra você se tornar só um profissional melhor, mas sim se tornar um ser humano melhor, cara.
Sim! Que acaba esse sendo o grande lance. O conhecimento do Rush é muito grande. Por isso que eu tô falando, cara,
tem um escritor, um autor, não vou lembrar, que diz que especialização é para insetos. Nós, seres humanos, somos feitos para aprender vários assuntos diferentes, cara. Sabe?
Olha.
Não é coisa só aprender a ser advogado. Você tem que ser advogado, você tem que saber cozinhar, saber passar, saber lavar, sabe? Tem que saber várias coisas, porra. E eu acredito muito nisso.
Mas é verdade. Né?
Sim, porque eu vou pegar o Pato de novo como exemplo, no caso. Cara, um advogado... Vamos botar o penalista aí, talvez, mais. Que não tá ligado em outras coisas, ele talvez não consiga levar pra frente certas coisas que ele faça, como advogado. Porra, é igualzinho, cara. Pra você ser advogado, você, no mínimo, juiz também. Se todo advogado se aprofundasse mais numa questão sociológica, né, antropológica, cara, tu... juízes também, muitas coisas não seriam do jeito que são.
Aí cai num estereótipo, né? Quem é o juiz? É aquela pessoa que saiu de uma faculdade, sei lá, federal, generalizando, né? Média, que tem condição de ficar estudando pra prova. Então tem um perfil social muito definido que não abre um espectro grande de variação pra dar
certas decisões.
Diversidade, né, nas decisões.
Tipo assim, se liga, é só, não diria nem o juiz em si, mas o concurseiro básico, tá ligado? É o cara que passa até tempo estudando que não faz as porra nenhuma, tá ligado? Ele não sabe pensar fora da caixa.
Mas
isso,
Albino,
isso aí não é um problema concurseiro, isso é um problema da maioria dos... Não diria funcionários, mas trabalhadores, tá ligado? Que acham que já tem que saber o trabalho dele, fim de papo, sabe?
Sim, mas Albino, isso é a questão aí que o Pato levantou, não tô discordando de você não, só tô aumentando. A questão daí do concurseiro não é só o que você falou. Assim, geralmente o cara que pode estudar e não trabalhar é o cara, teoricamente, que tem uma condição financeira melhor. O grande lance que é o cara, o Pato também quis dizer, complementando só o que você falou, até para ficar talvez claro pros ouvintes, eu gosto de repetir as coisas, que o cara, ele nasceu na Lagoa, que é um bairro hiper nobre aqui do Rio de Janeiro, ele tá fazendo concurso para delegado, tá há 5 anos, né, a família pode pagar pra ele ficar 5 anos, não coçando o saco, eu ia falar coçando o saco, mas estudando pra ser delegado, aí o cara sai da Lagoa pra ser delegado no bairro mais pobre do Rio de Janeiro, e ele não entende a cultura dali. Ele não entende a sociologia dali, ele não entende os signos dali e tudo mais. Né? Porque aí tem um historiador chamado Carlos Gismon, eu acho que é ele que fala, que é sobre a circularidade cultural. Uma coisa não vai ter o mesmo significado em outra cultura. O funk na favela não vai ter talvez o mesmo significado que tem na classe alta, lá na Lagoa também. Não vão ter os mesmos significados, não vai ter a mesma mensagem. Porque cada grupo vai identificar de uma forma diferente. E é isso que acontece na série também. Parece que não tem a ver, mas tem a ver com a série. Que é a questão...
Tem tudo a ver. É, tem tudo a ver.
De você entender por que aqueles rituais acontecem ali. Porque se você parar pra pensar, todo mundo faz o quê? Se protege em cima do cristianismo, quando eles fazem uma coisa totalmente que o cristianismo é. Né? Eles usam o cristianismo ali como um manto. Você entende melhor por que acontece aquilo. Porque eles vivem num local diferente dos Estados Unidos. Tem uma questão religiosa e mítica diferente. Que foi como o Albino e o... Eu não lembro agora quem falou se foi o Pato ou se foi o Igor. Em questão ali do voodoo. Que é o engraçado. Eles repudiam o voodoo, mas fazem coisas às vezes pior do que o voodoo.
Né? É, e...
Isso aí é igual o clássico da Universal, né? O cara que... demoniza o demônio, mas fala o nome toda hora, sabe? É muito engraçado isso.
Sim.
E coloca um véu desse paganismo no que eles fazem para as pessoas pensarem que não é com eles, né?
Sim. Né? E isso é muito interessante. Por isso que eu falo, você ser advogado, você ser delegado, policial, requer que você tenha um conhecimento disso. Não vou longe. Vou dar o exemplo mais escroto possível. Se você vê o jornal hoje, durante os sábados, eles falam sobre casas ecológicas, como fazer melhor coisas pra sua casa. Mano, é só casa de rico.
Exatamente, bicho, eu fico puto com esse jornal, cara. Eu fico uma parada tão alheia à sociedade brasileira. Mas, tipo assim, eu não tô falando que ela deveria ter, tá ligado? Porque o rico também tem jeito de ter entretenimento, o pobre também tem. Mas, bicho, é uma parada tão alheia à sociedade brasileira. Real, cara.
Não, vamos trazer pelo menos coisas mais... pra perto do... pelo menos do médio, né? Pelo menos. Sim, do cara, médio.
Caralho! Pelo menos uma casa daquela ali, bicho, não vai ser por menos de 1 milhão, cara. É muito ridículo, mano. Muito ridículo, cara.
Né? O Ariano Suassuna tinha uma frase que ele falava, eu atribuo ao Ariano Suassuna e ao Machado de Assis, porque ele citava o Machado de Assis, que o Brasil tem dois países, o país real e o oficial. O país real é bom, é o que a gente está vivendo, mas o país é muito burlesco. E esse país burlesco é justamente esse país aí que o jornal hoje mostra, cara. Que esses programas de sábado aí para família brasileira, classe média alta, mostram, cara. Não, não faz, cara, o menor sentido.
É o Márcio Canuto.
É caricato, cara. Bicho, totalmente caricato.
Isso não é o sábado, todo dia, cara. Jornal hoje é jornal, na moral, superfluo pra caralho.
Não, eu digo o jornal hoje no quesito que eu falei, é só a questão do sábado, que sábado que ele faz essas matérias um pouco mais, entre aspas, light, sabe?
Não,
ou mas tipo, o Tô de Férias, que é tipo, não, cara, em Fernando de hoje... Noronha.
Cara, o jornal hoje, cara, eu tava olhando durante a semana, são tipo assim, opções de empreendedorismo. É a mina que tá lá em Nova York, que abriu uma loja de bolinho, caralho, vai ser bicho. Quem é que vai sair, se eu sou o João de Mentira pra ir pra Nova York ali, fábrica de bolinho? Se fuder, mano.
Sim.
Não dá, sabe? Aí, fala como se fosse a solução pra crise. Porra, pra essa conversa, se eu tivesse dinheiro pra morar em Nova York, eu tava na crise, parceiro.
Não, é.
Que o que, é muito surreal.
O que eu quis dizer só com isso, assim, que até pra você ser arquiteto, você tem que ter um conhecimento sociológico. Pra não ficar só na esfera do direito, do delegado, do policial. Porra, até pra você ser médico, cara. Você vai ter que entender ali aonde você tá entendendo, quais são as mazelas daquele ambiente ali, o porquê que aquilo tá acontecendo, né? Só pra não parecer que é só o direito que tem. O grande lance é esse, cara. É por isso que eu acho que essa série, ela é muito... Eu vou chegar assim, ela beira pra mim, teoricamente, pra televisão, a perfeição. Porque ela tem muita coisa, muita, muita coisa que você pode pegar ali e trabalhar ela, cara. Eu acho que é isso que deixa a série e a primeira temporada tão perfeita, né? E eu não sei se aí, aproveitando que a gente tá, não tá adiantado, dá pra falar isso, foi o que a gente falou até no Whiplash, cara, no cast do Whiplash. Infelizmente é o tipo de série que passa e passou, cara. Tu não, assim, não sei se como é que foi.
Sabe qual é o problema de uma série de True Detective? Quantas pessoas vão ver a série e fazer um raciocínio em cima daquilo ou vão simplesmente desligar a televisão e fazer outra coisa? Tá ligado? Quantas pessoas vão fazer algo que nós estamos fazendo aqui e fazer um brainstorm sobre a série para discutir teorias, sabe? Ou vão simplesmente desligar a televisão, ver outra série, ver novela e foda-se, né?
É verdade. Vai falar, nossa, tem peitinho, é da hora.
É, tipo assim, é que nem Game of Thrones, cara. Game of Thrones na televisão é um exemplo disso. Ele é uma parada simples pra caralho. Porque, mano, se você botar uma série com a compensação do livro, a porra não vai fazer sucesso, cara. Porque muita gente não vai entender, entendeu? Ou então não vai conseguir fazer uma ligação entre um momento e o outro, sabe? É muito, sei lá, estranho.
O grande problema, a diferença, acho que, entre o True Detective e o Game of Thrones, tendo a profundidade ou não, que eu já vi muita gente que, assim, eu acho superficial falar, e eu não sei por que fala, né? Se realmente percebeu ou não. Ai, Game of Thrones é muito legal, tem umas questões políticas muito boas. Eu não sei como é que você não gosta, Bigode. Eu não gosto porque é modinha e eu sou babaca.
Como se fosse uma...
É o quê?
Tipo, obrigação.
É, como se fosse uma obrigação, sabe? Caralho. E tipo assim,
eu não, acho... Cara, olha só. A maioria das pessoas que gostam de Game of Thrones, elas gostam da série. Porque como eu falei, a série, ela é muito simplificada, bicho. Foi o motivo de eu ficar com a série. Não dá, cara. Não dá. É um negócio que, tipo assim, é um insulto a meu intelecto. Sabe? É surreal isso.
Por isso que o Albino tem fãs e eu não tenho, viu?
Eu fiquei soando agora muito pedante. Né? Eu fiquei soando muito pedante agora.
Calma, Albino. A gente acha que você chama eu acho de bolsomito, que... cara. Ser pedante é o de menos.
Continua aí reclamando aí da falta de... Não.
Mas o grande lance da série é esse, cara. Tipo assim, eu fico com pena. Tipo assim, vou dar um exemplo. O Pato, até aconselho pra você. Passou aí no HBO, não sei se você chegou a ver aquela The Night Of.
Não vi.
Dá uma olhada. É teoricamente uma investigação criminal ali, penalista, né? Como vai desenrolar as coisas. Gera, se você ver, até a questão da presunção de inocência ali e tudo mais. Eu coloquei, né? Eu pedi para dois professores verem, né? Um é delegado, outro é advogado criminalista. O delegado que até gravou com a gente, ele não conseguiu ver ainda. Afinal de contas, o cara tem que fazer inquérito e o caralho é quatro. E o outro professor, acho que ele estava com um tempo mais hábil e conseguiu acompanhar. E é uma série, essa The Night Of, que passou despercebido, cara. Ninguém vê essas porra, ninguém quer pensar... Mas foda-se essas séries aí, é HBO, vejam, é muito bom. A grande questão é o seguinte, em si da série, como ela caminhou, vocês acham que ela foi pra um final satisfatório? Não foi? Como é que vocês veem isso pra série?
Cara, a série deixou foda, tá ligado? Tipo assim, você percebe que eles não ganharam, tá ligado? Você percebe que eles não ganharam, porque quem tinha que se fuder não se fudeu. O governador lá que tá envolvido no bagulho ficou com essa porra. O líder religioso se matou, foi suicidado, né? E que foi o carinha lá, Augusto de Canhão, que era retardado, que com minha irmã e com o cachorro junto, filho. Foi isso.
Sim, não. O faz tudo lá, jardininha e tal.
É, exatamente.
Inclusive quando chega nele a série, né? Eu falei, nossa, é meio que um clichê, né? Vai ser o jardineiro que tá. Que tá ali o tempo todo e sempre passa desapercebida, né? Só que aí a série caminha e vai além disso e mostra que tem muita gente importante envolvida e tal.
E tu, Igor, tu achou o quê? Que cambiou pra um final legal?
Cara, foi pra um... um final satisfatório, porque ele foi redondo no final das contas. E ele conseguiu terminar a história, porque eu tava pensando que, tipo, tentar puxar um final em que eles vão descambar pra uma segunda temporada. Mas não foi, né? E nesse quesito eu já tinha ficado mais aliviado. Mas no máximo, assim, eu já tinha gostado bastante do final. O simples fato deles conseguirem contar a história redondinha, fechadinha, né, de um jeito curto, né, digamos assim, né, não contar uma história acima do normal, né, colocar para uma segunda, terceira temporada, esticar aquela história sem a menor necessidade, né, isso já fez com que eu gostasse do final, né. Porque é diferente, não tem muita série hoje em dia que tem isso, né. Os caras, eles querem, né, sugar o máximo possível pra fazer você acompanhar, né? E não foi o que eles fizeram.
É que tem muito das séries americanas de tentar atingir
cinco
temporadas pra entrar em syndicate pra poder revender a série pras outras pessoas.
Não,
eu...
O cara foi algo que me surpreendeu também, tá ligado? Da série ser fechadinha, que acabou aquilo ali, acabou, se você entendeu, o que ficou por fora da minha força.
É, eu acho que o que ficou legal na série foi o que eu falei, que ela. Uma das coisas que eu aprendi com a série, que foi o seguinte, até pra gente finalizar. Não teve, né? E o que eu achei legal, não teve nada de sobrenatural. Eu falei que eu achava que tinha de sobrenatural pelo que eu fui lendo, de teoria e tudo mais, pra descobrir o que era o Rei Amarelo. E o mais perfeito pra mim foi o seguinte. Né? Você vê toda aquela questão mística na série, que teoricamente tem essas coisas com que envolvem rituais, o caramba 4. Tem uma questão mística e você vê que a série mostra que a gente quer encontrar um mal, né? Uma questão além da maldade, e a gente não percebe que na verdade o ser humano, ele é mal. E a gente quer encontrar desculpas para esse mal do ser humano, que é a insanidade, é o mal, é o ritual demoníaco, quando não é. O ser humano, ele é mal por ele mesmo, né? E o ser humano é o animal mais cruel que existe.
É, e a série não é só o desfecho da investigação, é o desfecho dos personagens também, né? Que é muito bom. Que a relação do Rush e o macho resolvida, o Rush... Parece que ele se livra de alguma coisa, né, que tava puxando aí pra baixo na vida dele.
Sim.
É um final positivo pra eles, né, pros personagens.
É, isso que eu ia... tinha até esquecido de falar que... não são, digamos, duas histórias paralelas, mas são duas coisas que vão acontecendo ao longo da série que fazem o roteiro ficar muito bom, que é o caso, né, o que eles estão tentando desvendar, e essa relação entre os dois, de união e desunião, que faz a série ficar muito boa.
Né, é uma coisa que vai se... cara, assim, é sério. Eu não gosto de falar de perfeição, porque eles vêm e me fazem aquela merda da segunda temporada, né? Mas...
Mas isso aí, pelo visto, vai ficar pro podcast, né? Parte 2, né?
É, sim, com certeza, ainda mais que tem outras coisas aí, né? A gente vai ter a presença do nosso convidado Albino de novo, com certeza. Mas, cara, assim, realmente, é uma série 10 de 10, né? True Detective...
Não, tipo assim, eu tenho que participar, porque senão, se eu não participar, a porra do webcast fica com a bandeira do vermelho, com foice e martelo, né? Com obra de arte de bosta, né? Na porra da palista, são fudendo. Tem que botar uma ordem nessa porra aqui.
Só falar uma coisa pra finalizar. O que vocês acharam da trilha sonora da série?
Cara,
nossa,
É tipo assim, eu só escutei a primeira música da abertura, que é boa pra caralho. E por sinal, eu vou colocar de novo na minha playlist, porque a música é boa, sabe? E é isso, cara.
Não é.
Cara, a música de abertura é muito foda. A música e a animação de abertura, cara.
Sim, sim.
É muito boa. Muito bem feita, cara. Muito bem feita. Os caras estão de parabéns. Até eu tinha deixado salvo nos meus favoritos aqui, mas eu não cheguei a procurar. Pela banda. Eu sei que era Henson Family, alguma coisa do tipo.
Sim, sim, é esse o nome mesmo.
Mas não. Mas os caras, eles mandam muito bem, cara. Muito bem.
Não, sim. Eu gosto muito daquela música que toca. Ela toca toda hora na série, praticamente de um estilo diferente. Mas ela toca no... Eu gosto da versão que toca na versão do episódio que o Albino falou. Que é o penúltimo episódio. Quando o Russ encosta o Martin e fala que ele pra pagar uma bebida pra eles conversarem. Aí, acho que é o sinal do julgamento o nome da música. The Judgment, alguma coisa. The Sign of Judgment. Alguma coisa assim em inglês. Eu gosto muito dessa música, cara. Acho muito foda. Ela toca de um jeito mais sulista, mas eu gosto dessa da voz da mulher que toca num jeito mais, vou dizer aí, bossa nova, talvez. Caiu numa rega escrota agora. Mas é isso aí. Cara, a gente fez mais aí um panorama. Vocês que já escutam o Wikicast, sabe? Que a gente não fica contando episódio por episódio, caralho, quatro. A gente fala mais sobre a mensagem central ali da série, do que a gente acha, o caramba, quatro. Estivemos na mesa aí com o Igor.
Oh, muito obrigado, Bigode. Valeu, Albino, também. Mais uma participação aqui. Nos vemos num próximo assunto relevante.
Né? Estivemos aí com o Pato.
Obrigado, agradecer o Bigo pelo Moreninho. Né? Nesse podcast aí com gosto de alumínio.
Né, não? Porra! Ai, ai. Daria pra fazer um podcast só com as frases do Russell, cara. E estivemos aí com a presença do nosso convidado mais do que especial, Albino Moreninho.
Como eu disse, né, tem que botar o rolê na casa, porque senão, quando eu voltar, se quiser, tá com... chamando a República Democrática do Wikicast, né? Com o ditador Bigode, né? Com a bandeira vermelha, com o Fosse Martelo, tem que botar ordem, tem que vir, né? Pelo menos eu vejo um mês que aparecer.
Albino, você...
Fora, tá... Albino. Hashtag fora. Albino não, Bigode, foi mal.
Primeiramente.
Errei aqui. Me dá o golpe em outra pessoa.
Albino, você nunca sai daqui. Você não é convidado, porra. Eu tô de deboche, porra. Você é tão dono quanto eu aqui, caralho. Você o que
não caralho, volta. Caralho, eu juro que eu não sou convidado, cara. Eu podia deixar que as minhas 20 e poucas participações foram, tipo, especiais, né? Mas
é porque é uma continuação,
olha,
cara.
Olha, te jogou na cara.
É filho da puta, né? E eu sou o Bigode, galera. Esse foi o Wikicast sobre um parecer aí sobre True Detective, a primeira temporada. Quem sabe aí, né, daqui a 20 anos, quando aparecer a terceira temporada, né, que o Matthew McConaughey teve interesse... A gente fala sobre a segunda, né? Ele mostrou interesse em voltar, né? Vou botar a ordem nessa
merda. Só que é o seguinte, a segunda vai ser uma seleção fodida. Não vai ser tão boa quanto a primeira, não.
Apesar das atuações estarem muito boas.
Não, a segunda temporada, cara, ela é boa até um ponto. Depois, amigo, ela vai num... festival de bosta, que puta que pariu.
O problema... Ih, rapaz. O problema da segunda temporada foi o tempo. Cobraram uma coisa muito rápida e deveria ter deixado vir caminhando lentamente, né? Mas é isso aí.
O que eu fico puto dessa temporada é tipo assim, o final, cara. Sabia? Vamos matar todo mundo. Aquilo aí foi ridículo, cara. Por que eles dois tinham que morrer? O viagem do
Chico. Teve gente que não viu ainda, Albino. Fica tranquilo, calma.
Calma.
Fica tranquilo, tá bom? Tem gente na mesa que ainda não viu. Tô no
rage, foda agora.
Tá bom? Calma, vamos finalizar. É isso aí, galera. Depois desse spoiler aí do Albino revoltado, eu termino esse cast maravilhoso. Eu sou o Ligóis do Começar. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
マシンクハン光に乗ってマシンドルフィン飛んでくる。マンとマシンが一つになって胸に輝く。 M マーク。
É isso aí, galera, acharam que eu esqueci de recadinhos? Não esqueci não, né? Vamos lá pra verdade agora. O Pato e o Igor, que são os convidados. Vocês têm algum jabá pra fazer aí, galera?
Ah, queria dar indicação, né? O Bigode falou no início, o Beast of No Nation, que é do mesmo diretor, o Nick Pizzolatto.
Não.
Confundi o escritor.
É o Furconaga. Se é. Quando ele estiver atualizado.
É o Furconaga, o diretor. Acho que tem um filme que eu lembrei agora que se passa também na Louisiana, aquele Indomável Sonhadora. Meio com uma fantasia, né? Se passa com a menina bem pobre lá do Louisiana.
Ela ganhou o Oscar, não ganhou ou concorreu?
Concorreu. Que mais tem?
Mas não chegou a ganhar, né?
É. Leia o Monstro do Pântano do Alan Moore.
Ah, sim, aí sim.
E os episódios do Scooby-Doo também, que tem muito mistério na Louisiana também. É.
Scooby-Doo que sempre ensinou a todos nós sermos céticos, tá bom? Fica a dica aí. Igor, algum recadinho?
Eu conheci o Thales Martins.
Olha aí, chupem, gente.
Inimigas.
Quem é Thales Martins? Esclareça para nós. Quem é Thales Martins?
Thales Martins, vulgo Ultra. Do
Você
site
conheceu o Ultra?
Do Lamentáveis. Falar nisso, acessem os Lamentáveis, né? Os lamentáveis.blogspot.com.br. Tá lá todo mundo falando muita merda. Eu e o Pato. E o Albino e o Bigode sempre lá nos podcasts.
Junto com o Keno.
Sim, né? Que nem é mais do Wikicast, né? Cara, acho que ele agora.
Nunca participei.
Ih, ó.
Jogando direto,
nunca participei. Olha só. Não, ó. Albino, como você já é considerado convidado aqui pelo Bigode, o que você acha de, né, ir lá pro Lamentável?
Já que me dispensaram aqui, eu vou pôr um lugar de valorizo no passe.
Isso, já que estão te considerando um convidado, fica aí a dica.
Igor, não fui eu que fiz podcast falando das merdas do meu grupo, tá? Num podcast, as dificuldades de gravar um podcast, tá? Não vem tirar o Albino daqui não, porra.
Não, mas do jeito que que a coisa vai indo, eu acho que na média eu sou mais do Wikicast do que do Lamentável.
Eita,
é graça.
Pô, polêmica.
Se sair um episódio aqui do Wikicast o trimestre com minha participação, já alcança lá.
Olha o Pato querendo relação de emprego, filho da puta.
Tem habitualidade, né?
Habitualidade.
Dupla jornada de trabalho aqui,
ó. O Pato tem um chopp no Wikicast. essa piada foi só pra quem faz direito do trabalho. Piada escrota. Mas é isso aí, galera. Eu sou o Bigode do Comissário. Albino, tem algum recadinho? Albino?
Ó, até fui dormir, rapaz.
Tem algum recadinho?
Ah, cara, tá, não tá no microfone, tá bom.
Puta que
pariu. Foi pegar a carteira de trabalho lá.
Pro assinar.
É o seguinte, me sigam no Twitter, arroba Moreno e Albino, votem no Bolsonaro em 2018 e leiam Justiceiro Max 2004, melhor saga do Justiceiro já feita, cara.
Albino, tá voltando no Flávio Bolsonaro pra prefeito?
Não, vou dar o Crivella, cara.
Ih, caralho!
Porra, o Crivella, tu não lembra da baixa do Crivella com o Pezão, cara? O Crivella deu um banho no Pezão, bicho, eu não sei nem como ele não foi eleito, cara.
Que Deus não tava do lado dele.
Não, tipo assim, o Crivella tá em primeiro nas pesquisas, sabe disso?
Ah, mas quem vai ganhar é o Freixo. Chupa.
Ah, puta, não vai.
A gente vai, sabe não. Que não vai.
Nossa,
não, vai ser o cara que bate na mulher lá.
O Pedro Paulo.
É.
Não, se liga, porra, por favor, o Bolsonaro tá que tá bem nas pesquisas, cara. Quase 10% de pessoas de volta.
10%?
Porra, se você vê que o candidato do PSDB tá com 4%, tá bem
em cima. Mas é isso aí. Eu sou.
O índio tá com 4%, pô.
Deixa eu dar meu recadinho, porque eu vou cortar essa parte toda. Eu sou o Bigode do Comissário. Sigam a gente lá no Twitter, WCash_BR. Siga o Bigode do Comissa também. Mande sua sugestão lá pros Twitter da gente. Tanto meu, quanto do Walter, quanto do Albino, quanto do Kenoko, do Pato, do Igor. Todo mundo é da casa já mesmo. Pode mandar lá pro pessoal do Lamentável também. Ah, quer dar dica? Manda lá pro Bigode, né? Gostaria
manda tudo.
Manda tudo. Que é tudo a mesma coisa, a mesma casa.
Manda nudes também. Manda nudes também.
Manda nudes.
Sabe uma coisa que eu reparei?
O quê?
Que quando chega a vez de quem rodar os recadinhos, ele fala, primeiramente me segue no Twitter. Aí, depois que ele fala, ó, segue o Wikicast.
É, um filho da puta.
Você tá querendo botar quem a gente contra quem? É esse mesmo? Que
manete? É esse mesmo? Só deixa eu dar meu recadinho merchan aí. Galera, toda vez agora o Bigode tá botando lá a revistaria do... É GG Revistaria 2000, né? Cara, entra lá no Facebook. Você quer ficar inteirado do que tá chegando na banca de jornal mais atualizada do Rio de Janeiro? Cara, muito fácil. Vai lá no Facebook, procura GG Revistaria 2000. E lá vocês vão ver todos os lançamentos que estão chegando na Revistaria do GG. Cara, daqui a pouco o cara vai estar vendendo pro Brasil todo, talvez pela internet. Imagina. Ah, Bigode, mas ele não vende ainda. Mas você fica em... você fica o quê? Atualizado com as coisas que estão saindo na banca de jornal, cara. Olha aí. Porra, que coisa melhor do que essa? Ter uma banca de jornal na tua casa, praticamente. Você viu os lançamentos que chegaram? Porra, só na Revistaria lá, GG 2000 Revistaria, né? É isso aí, né? Alguém mais quer falar alguma coisa?
Não, agora a gente percebe que o cast foi sucesso. Tá tendo até merchan, pô. Então tá, foi bom mesmo o bagulho.
Pois é, né?
Aos poucos.
Uns almoçam, outros lêem quadrinhos.
Né não? Porra, pra que almoçar se você pode comprar quadrinho, né? Mas é isso aí. Gostaria de mandar um beijo pra todos, agradecer a participação de todo mundo aqui. E é isso aí. Um beijo, um abraço e tchau.
Tchau.
Façam sexo com camisinha.
Com ouve.
Se você tiver vagina...
ドルフィンジェットは空かける、サーチライトのきらめく光、メカが弾けて M マーク、熱い血潮が心に踊り、スッと立ったセイルン仮面、おのおの愛を持つ男、強く優しいセイウン仮面、あれはあれはあれは僕らのマシンマン、マシンマン、赤い太陽仮面に燃えて、すっと立ったセイウン仮面、心に星を持つ男、強く優しい星雲仮面、あれはあれはあれは僕らのマシンマン、あれはあれはあれは僕らのマシンマン、マシンマン。
As investigações policiais, como elas vão acontecendo, esquece, é por isso que eu tenho Alzheimer aqui, eu já esqueci tudo que eu ia falar porque eu olhei pra televisão. Puta que pariu, eu sou um bosta.
O Bigode tá tipo aquele cachorro do Up, Altas Aventuras, tá ligado?
Se distrai com
o esquilo e ele...
Porra, que o Pato falou a parada aí da investigação dele se infiltrar. Ah, lembrei que